CBN Cultura.
Horas, 8 minutos, a gente está ao vivo aqui para Campinas e 60 cidades do estado de São Paulo, aqui no CBN Cultura. E seguindo as atrações de hoje, estou recebendo aqui no estúdio as jornalistas Marcela Varani e Ana Paula Pinheiro em um papo sobre comunicação humanizada da produtora No Olhar, onde elas são sócias e produzem documentários muito legais e séries realmente incríveis. Então, estou muito feliz em recebê-las aqui. Marcela, Ana, obrigado por terem vindo aqui, viu? Bom dia.
Bom dia, obrigada pela participação aqui, pelo convite, viu? Muito gostoso estar aqui com vocês.
Eu que agradeço, obrigado, viu, Ana? Bom dia, viu?
Bom dia para todo mundo, e acho que é muito gostoso estar aqui nesse sábado para falar sobre comunicação humanizada, né?
O que seria comunicação humanizada? Para a gente poder colocar todo mundo na mesma página, quando a gente fala em comunicação humanizada na produtora de vocês, do que a gente está falando?
Você sabe que esse é um tema que a gente discute quase que diariamente, né? Porque a expressão comunicação humanizada já é usada há muitos anos em alguns setores, na relação médico-paciente, né? Pela própria publicidade, tentando conhecer um pouco mais do seu cliente, né? Mas agora a gente usa comunicação humanizada no sentido de criar conexão. Muitas vezes a comunicação, ela acontece, parece que você nem se lembra que tem outra pessoa que vai receber, né? Então, se preocupar um pouco mais com a empatia, de que forma contar, que realmente vá tocar e fazer sentido para aquela pessoa que está assistindo, que está ouvindo, que está lendo, né, Marcelo?
E esse processo é completo, né? Desde lá, quando a gente vai fazer os nossos projetos, elaborar, desenvolver os projetos, a elaboração do roteiro, produção do roteiro em si, a escolha dos entrevistados, o processo todo de gravação, a entrevista, a finalização, passa por essa delicadeza, né? E principalmente, que eu acho que é a nossa premissa, né? Essa questão de ouvir o outro, ouvir o que o outro tem realmente a dizer, olhar para aquela pessoa, né? A gente está num momento tão desafiador, né? Sem tempo, impacientes, né? A gente não tem paciência para, às vezes, ouvir algo, ouvir uma história, quer assistir vídeos muito curtos, né? Então, a gente vem um pouco nessa missão, né? De aprofundar realmente em histórias e convidar as pessoas a ouvirem o que o outro tem a dizer. Isso diz muito sobre a gente, né? E é um baita exercício para nós mesmas, né?
Com certeza, é um exercício diário da gente, uma ouvir a outra e a gente tentar ouvir quem contou a própria história, né? E principalmente quem recebeu essa história, né? Como é que chegou essa história que eu contei? O que você achou dela, né? Na nossa equipe a gente tenta, inclusive, trabalhar isso quase que diariamente, abrindo espaço, como a Marcela falou, para fala, para escuta.
E é uma coisa que a Marcela falou, achei legal, né? Porque hoje em dia a gente quer, às vezes, por exemplo, a Netflix lançou um sistema lá, que foi até muito criticado, que as pessoas podem assistir as séries na velocidade 1,5. E aí alguns produtores falavam, não, mas a gente foi feito para 40 minutos, são 40 minutos, na época tinha 20, né? Ou mesmo os áudios do WhatsApp, né? Que as pessoas querem ouvir em 2. E isso aí é justamente o contrário do que vocês estão querendo propor, que eu acho legal, que é parar um tempo e escutar as outras pessoas, né? Do jeito que elas estão falando, né? Porque hoje em dia realmente está tudo muito rápido, né?
Sim, vamos parar, né? Respirar, ouvir outras histórias, e é uma forma também da gente olhar para a nossa própria história, né? Se conectando ali com o outro e encontrando elementos, situações e até inspiração, né?
Com certeza, com certeza. Agora, conta, Ana, como surgiu a ideia do No Olhar? Quando vocês começaram a conversar e falando, vamos fazer aí uma produtora para colocar em prática aquilo que a gente acredita?
Somos amigas há muitos anos, trabalhamos juntas muitos anos e sempre conversamos um pouco sobre essa vontade de estudar um pouco mais a comunicação, né? Adoramos documentário, contar histórias reais, né? O jornalismo é isso, na verdade, né? Mas experimentar novas linguagens, né? Então, já vínhamos conversando há muito tempo e aí chegamos num momento de colocar isso em prática, né, Marcela? Acho que com muitas conversas a gente começou a decidir que projeto é esse. Esse é um projeto de contar histórias reais. E será que elas podem inspirar as pessoas? Não sabemos como contar para que elas se conectem, né? Vamos começar a experimentar a linguagem documental, inclusive nas redes sociais, porque a nossa proposta é essa mesmo, de trazer na foto, né, desde a escolha da foto até uma entrevista que a gente faz, trazer um convite documental. nos vídeos, muitas vezes, é um desafio, como a Marcela falou, porque as pessoas querem assistir tudo muito rápido, tudo muito curto. É. Mas a gente traz o convite do respiro e eu acho que muitas vezes ele é aceito.
Acho que esse também é o nosso papel como comunicadoras, né? Trazer um convite a experimentar algo diferente e, de repente, isso pode ser aplicado também no nosso dia a dia, na nossa vida, com essa pausa, com esse respiro, com esse olhar, né?
Que a gente está precisando. Queria que a Marcela comentasse também uma série de vídeos que eu achei muito legal, que vocês fizeram durante a pandemia, quando vocês falavam, direcionavam as pessoas à distância. Então, por exemplo, às vezes um motorista do SAMU ia lá com o próprio celular e aí vocês recebiam esse material, editavam de uma forma que parecia algo profissional, feito por uma pessoa realmente profissional da filmagem e tudo mais, mas pegando realmente a visão dele, né? O olhar, né? Parafraseando até o nome de vocês, do no olhar, o olhar da pessoa naquele momento, que não tem ninguém direcionando nada, é ele fazendo o trabalho dele. Como é que foi essa série de vídeos que eu achei muito legal?
Sim, havia uma urgência, né, em falar sobre esse assunto, em olhar também para essas pessoas que estavam ali na linha de frente, que ainda estão, né, vamos lembrar. E como o desafio, né, de como fazer isso num momento tão delicado em que a comunicação realmente estava se transformando devido às condições que a gente tinha, né, para fazer captações e tal. E aí a gente desenvolveu esse projeto e a proposta era realmente que a pessoa trouxesse o olhar dela, né, a partir de um roteiro simples até, né, Ana, de perguntas e provocações que nós fizemos. A pessoa se gravou, ela gravou ali o próprio áudio e nós dirigimos à distância. Então, nós orientamos a partir daquele depoimento que ela trouxe, de algumas possibilidades que ela poderia ali registrar no ambiente de trabalho dela, no dia a dia. E veio muita coisa espontânea também, que é muito legal, não foi só dirigido, né? Então, faça a imagem disso. Sim. Não, a pessoa trouxe realmente aquilo que marcava, né? Aquelas marcas que queriam ficar para ela, que já ficaram para ela dessa situação da pandemia, né? Os profissionais da saúde. E aí eles registraram, mandaram todo esse material bruto e nós com a nossa parceira também, a Maria Angélica Pizzolato, que também estava junto com a gente nesse projeto e está em tantos outros, nós fizemos essa finalização, né? Edição, finalização dos vídeos. E eu acho que tem muito da gente ali, né? Sim, da nossa direção, do nosso olhar, mas assim, é muito autêntico. Acho que tem muito de cada um, tanto que um vídeo é muito diferente do outro, né? Traz muito ali, realmente, do posicionamento, do ponto de vista daquela pessoa, daquele profissional.
E o legal é que quando, às vezes, vocês trabalham com TV também, quando tem uma câmera, com aquela câmera imensa do lado, com uma luz, a pessoa tende, às vezes, a fazer algo que ela não faria se ela tivesse na vida dela normal. E nesse caso, ela tava ela e o celular dela ali, sem ter ninguém falando ali do lado. Isso deve deixar ainda mais espontâneo tudo, né?
E até a forma de dirigir à distância, para nós, a gente buscou ali na hora de conduzir, como a Marcela falou, não indicar faça isso, faça aquilo em termos de imagem. Então, dentro da ambulância, que imagem remete à sua dor? Você não conseguiria fazer isso, né? Como, mostre um pouco o seu trajeto, onde você chega, como você chega, como você abre a porta da ambulância. E a pessoa foi trazendo para a gente o olhar dela. E a partir do olhar dela, a gente montou os vídeos, né? Então, como a Marcela falou, fica muito com a cara desse personagem que se conecta com tantos outros, né?
Demais. Ó, 11 horas e 16 minutos, a gente está conversando com a Marcela Varani e a Ana Paula Pinheiro sobre a No Olhar, a produtora que elas têm, que tem aí essa abordagem humanizada, diferente, tão bonita de se ver, que eu realmente indico todo mundo a pesquisar, a olhar. Daqui a pouco a gente vai falar todas as redes sociais do No Olhar. Queria falar um pouco da série Sim Diabético, né? Que está aí na segunda temporada. Conta como foi, tem o Tom Bueno também, né? Que é bastante engajado na questão da diabetes, né? Que é algo que a gente não tem tantas informações do jeito que vocês estão mostrando. Como foi a primeira temporada e essa segunda temporada que já está indo super bem, né?
O projeto Sim Diabético nasceu de uma conversa com o Tom lá atrás. Somos amigos há muitos anos também. Tom é jornalista, trabalhou muitos anos na televisão, no jornalismo diário. E se descobriu diabético na faculdade ainda, muito jovem, e numa situação ele contou ali pra gente que por muito tempo ele escondeu, né, das pessoas a diabetes, né? Ele tinha vergonha, tinha medo até que isso atrapalhasse, né, profissionalmente. Sim. E aí e comentou e falou sobre um sentimento muito forte de solidão, né? na relação com a doença e com os outros, né? E aí, jornalistas que somos, né, já vemos muito, né, informações, acompanhamos muitas informações sobre a diabetes, mas não temos muitas abordagens aí com relação ao enfrentamento, sentimentos mesmo, né, que permeiam não só o diabético, mas quem convive com ele, né, porque todos nós aqui, né, ou conhecemos ou temos na família, sim, pessoas diabéticas, né, e aí surgiu esse projeto, então, de olhar para o diabetes e falar sobre os sentimentos, né, que envolvem a doença que os diabéticos e não diabéticos enfrentam. Então, na primeira temporada, nós fizemos 5 episódios, cada episódio com uma história relacionada a um sentimento. Falamos sobre solidão, falamos sobre angústia, falamos sobre vergonha e até a aceitação, né, que é tão importante, né. E aí, essa websérie teve uma repercussão bem legal, bem interessante. Fomos reconhecidas pelo PROAC, né, por um edital, pela Lei Aldir Blanc.
Legal.
E que permitiu que nós realizássemos aí a segunda temporada, Vidas Transformadas, que está no ar, inclusive ontem foi ao ar aí o 4º episódio. E nessa segunda temporada, a ideia era realmente ampliar a perspectiva, trazer um olhar otimista e contar histórias de pessoas que tiveram transformações interessantes, mudanças importantes na vida, a partir do diagnóstico, né? Então, quando se descobriram diabéticas, resolveram olhar para isso e fazer alguma coisa ali na vida delas. Então, tem um exemplo num episódio sobre autoconhecimento, uma pessoa que passou a olhar para si. Tem exemplos sobre pessoas que se descobriram, vamos dizer assim, atletas, né? Passaram a fazer atividades físicas com mais frequência, transformação com relação ao próprio peso, ressignificar a alimentação. Enfim, tem muita história inspiradora. Tem vídeos extras também com especialistas, né, trazendo um pouco mais de acolhimento nesse sentido. Então, nós estamos bem contentes aí com o resultado, porque o principal, né, é ver esse reconhecimento e receber das pessoas um retorno tão positivo, de que realmente elas estão ampliando a perspectiva, se sentindo inspiradas de alguma forma, né?
Ah, que demais. E para você, Ana, você que quando começou a fazer esse documentário, mudou também a sua visão sobre diabetes também, porque imagino que tenha sido uma pesquisa muito grande para vocês falar sobre algo que às vezes não está no nosso dia a dia, né? Como é que foi para você?
Sim, acho que teve essa questão da gente entrar nesse mundo que é tão desconhecido. A gente, apesar de jornalistas, conhece muito pouco de diabetes, né? Conhece o básico informativo, mas como a Marcela falou, em termos de emoções, em termos de como lidar, muito pouco, né? Então, a gente teve que entrar, mas no meu caso específico, quando a gente começou a produzir, minha mãe ficou diabética.
Nossa, olha que coincidência.
Então, o Tom me ajudou muito nesse primeiro momento do parente, né, da pessoa próxima, como você se sente. Então, eu comecei a também dividir com eles, inclusive, como mexe realmente com a família toda. Tanto que na primeira temporada a gente falou um pouco sobre essa questão de uma mãe muito angustiada, né? E agora a gente está trazendo também histórias do impacto para a própria família. Então, me transformou desde a primeira temporada, e nessa temporada eu acho que me transformou em todos os momentos, mas principalmente vamos gravar durante uma pandemia.
Nossa.
O que fazer, como fazer, quando fazer. Então, isso também foi bem forte para mim. E aí, claro, né, a hora que a gente vê o produto no ar, o que é muito legal é você perceber que não é para diabéticos, não é para pessoas que são ligadas a diabéticos, é uma série para todo mundo. Porque aquela história, ela, de alguma forma, vai se conectar com você, independente da diabetes. Então, a diabetes, ela não é protagonista, né?
Não, demais,
sim. É aquela história de olhar para os desafios da vida mesmo, né? Todos temos, né? Aqueles momentos difíceis e o que você faz a partir disso, né? Então, acho que aprofunda muito nesse sentido, sendo diabético, não sendo diabético, conecta realmente.
E o Tom Bueno é muito legal, né? Eu lembro quando ele trabalhou na Band, se não me falha a memória,
sim,
há alguns anos.
Sim,
eu cruzei com ele quando eu era repórter aqui, mas faz muitos anos, 2012, 2013, alguma coisa assim. Encontrei com ele algumas vezes, a gente criou uma relação ali de amizade e coleguismo, e eu fiz questão de pedir para ele uma mensagem para vocês duas, para comentar como é que foi trabalhar com vocês duas. Ele mandou para a gente, vamos ouvir.
Ah...
Oi, Leonardo Cassano, muito bom dia a todos os ouvintes da CBN, que honra estar aqui falando com todos vocês, muito mais honroso em poder falar sobre esse projeto Sim Diabético, Vidas Transformadas, com quem eu tive a honra de desenvolver ao lado dessas duas grandes profissionais que, além de talentosas, são também minhas amigas, né? E foi incrível desenvolver essa segunda temporada, desde a primeira, na verdade, né? Acredito que a Marcela e a Ana, né, quando elas se propõem a trazer uma comunicação humanizada, vai muito além, né? Humanizado tem a ver com sentimento, e elas colocam sentimento em tudo que elas fazem. E vai muito de acordo com o que eu acredito, né? E na causa do diabetes, elas mergulharam, tiveram toda a sensibilidade de entender, a palavra empatia estava em todo momento, em toda hora que a gente ia gravar, todo personagem que a gente selecionava, elas tentavam se colocar no lugar deles, assim, foi um trabalho incrível e o resultado não poderia ser diferente. E eu só tenho a agradecer, a elas por confiarem e por embarcarem comigo nesse projeto, e que elas conduziram de uma forma muito linda. Eu tenho muito orgulho de ter feito essa segunda temporada e preparando já para a terceira temporada do Sim Diabético. Meninas, um beijo, viu? Vocês sabem que eu sou fã de vocês.
Legal, muita gente boa, Tom, não é? Muito legal, já tem spoiler aí da terceira temporada, fiquei sabendo.
Agora vocês me pegaram, né? Falei com ele hoje, não me contou nada dessa participação. Mas o Tom é um querido realmente, é um amigo, um irmão da vida aí. E ele leva muito a sério realmente esse compromisso que ele tem, que ele criou, estabeleceu com o público dele, né? De levar informação e acolhimento e informação e real, né? Diante de tantas informações no momento de fake news, né, de tanto problema aí com relação à comunicação e à informação, ele busca a informação verdadeira e passar isso de uma forma muito linda para o público dele.
Nossa, muito legal. E tem terceira temporada chegando, hein, Ana?
Eu só quero ainda comentar sobre essa surpresa que o Tom fez pra gente, que ele confiou na gente, a gente confiou também nele, né? Mas veio dele essa vontade de humanizar o canal, né? De trazer um olhar diferente. E ele também confiou na gente, da gente desenvolver juntos, mas foi muito gratificante para a gente também, né? É uma parceria, e aí estamos já pensando realmente nas próximas temporadas, porque é um projeto tão lindo, né? Que só tem aí a crescer e multiplicar, né?
Não, demais. Como que a gente faz para encontrar o Sim Diabético na internet?
Tá no YouTube, né? No canal do Mundo Diabético. É possível entrar direto nas nossas redes sociais também, no olhar.doc. Temos um link que dá acesso direto à websérie, né, Marcos?
Sim.
YouTube Um Diabético, ou no olhar.doc no Instagram. Você encontra também no Um Diabético no Instagram também. Tem link direto para lá.
Não, demais. Entrem lá no YouTube do Um Diabético. Tem mais de 100 mil inscritos. Está muito legal. Tem muitas visualizações. É legal que vocês estão levando as informações para cada vez mais pessoas dessa forma como vocês estão contando. Parabéns aí por esse trabalho. Eu fiquei super feliz em falar do Sim Diabético. Parabéns aí por tudo. E um abração para o Tom, que mandou essa mensagem para a gente tão, tão legal. Agora, você falou um pouquinho agora de fake news, né? Essa pandemia nos trouxe muitas coisas assim no nosso dia a dia em relação, já se falava muito de fake news antes, né, em eleições e tudo mais, ora por conta da pandemia. Eu fiz uma pergunta para a Marcela, né, que a gente está muito feliz em recebê-la aqui, aproveitar e agradecer a IPTV por ter liberado a Marcela para estar aqui com a gente, que todas as noites aí no jornal da IPTV traz informações, né, importantes, né, e fundamentais para a gente de jornalismo profissional, jornalismo sério. E a gente percebeu durante esse tempo, né, eu costumo bastante assistir ao jornal da IPTV, o quanto você ficava incomodado, às vezes, em dar algumas notícias que talvez eram claras, mas era tão absurdo que você tinha que falar, às vezes, e desenhar, às vezes, de tão absurda que eram algumas coisas. Dava pra sentir um semblante, assim, né? Quanto foi pra você estar ali na linha de frente, junto com a equipe, com os repórteres, produtores, né? Durante esse ano todo, com informações cada dia mais intensas, principalmente ali no primeiro semestre, segundo do ano passado. Não foi fácil, eu imagino, né? Como que foi essa experiência, Marcelo?
Não foi fácil. foi e está sendo, né, um momento muito desafiador para os jornalistas, né? Eu senti muito isso na pele, mas meus colegas que estão no dia a dia na externa, na reportagem, acho que mais ainda, inclusive, né? É um momento em que o jornalista, infelizmente, está sendo questionado e confrontado o tempo todo, né, por conta justamente das notícias falsas, né? Então, essa coisa, como você disse, de ter que desenhar realmente algumas coisas e insistir, né, em levar a informação séria, responsável e com muita, realmente, paciência e cuidado na forma de levar essa informação de uma maneira que as pessoas entendam e acreditem que esse é um trabalho que envolve uma apuração séria, um comprometimento aí com a notícia, com os fatos, com a ciência, né? Então, realmente, é um momento muito desafiador, mas que a gente... É um compromisso também, né? Um compromisso que a gente tem enquanto profissionais, jornalistas, e seguimos aí nessa luta.
Não, imagina a dificuldade, às vezes, né, de estar, às vezes, fazendo um jornal ao vivo, entrando com um link externo, você falando de máscara, você vê 20 pessoas sem máscara ali. E, às vezes, eu sentia que você se segurava para não falar, mas a gente está acabando de falar de máscara e tem um monte de gente sem máscara. E essa questão da máscara realmente, né, ficou movimentando muito. Ah, vale a pena não usar? Entrar nessa pergunta se vale a pena ou não, sendo que a ciência fala que sim, né? Ou pessoas falando, ah, não vou tomar vacina. Não deve ter, não deve ser fácil abordar tudo isso, às vezes, ao vivo, né, Marcelo?
Não, são questões que nós nos confrontamos diariamente, né? Sim. Como cidadãos aí nas ruas e nos deparamos, né, com bastante negacionismo mesmo, né? E não é diferente ali quando a gente está ao vivo e, enfim, somos também seres humanos ali. E claro que algumas situações incomodam, né?
Com certeza.
Não só da máscara, mas como você disse, da vacina e tantas outras situações que são recomendadas pelos órgãos de saúde e a gente precisa seguir, né? Para poder sair dessa o quanto antes.
Ana, uma pergunta para você agora. Você também, né, trabalhou durante muitos anos na TV. Quando você sai agora e fazendo algo realmente bastante próximo daquilo que você acredita, muda bastante, porque às vezes na correria, falo aqui pelo jornalismo diário no rádio, vocês pelo jornalismo diário na TV, às vezes é uma correria para você fechar, às vezes, uma matéria de 2 minutos, de 3 minutos, e tudo muito rápido. Quando vocês têm um tempo maior, muda um pouco a forma como vocês escrevem, quando vocês escolhem as falas e tudo mais, isso deixa como se fosse um trabalho de cinema, quase, em relação ao normal, às vezes, daquela correria do dia a dia?
Eu acho que muitos anos trabalhando com jornalismo diário em televisão, né? Então, eu trouxe, sim, uma bagagem muito grande de tudo que eu fiz e que aprendi para essa nova linguagem que a gente desenvolve, né? Mas o timing realmente é muito outro. Em termos de produto, é muito diferente o processo. Inclusive, são algumas situações aí que eu me pego aprendendo cada vez mais e descobrindo novos jeitos de fazer. Então, realmente, é bem diferente. O jornalismo diário, ele requer um talento grande para essa coisa do fazer em 2 minutos, contar em 2 minutos, né? Entrar ao vivo várias vezes e tudo mais. Esse requer, o desafio dele é onde eu vou encontrar um respiro. Como eu vou convidar as pessoas a pausar, né? Então, é um pouco diferente. Então, eu tô aprendendo, é um outro jeito de trabalhar mesmo. Mas os desafios existem e são grandes, né?
Eu falo até por mim, né? Quando eu era repórter aqui, às vezes tinha que fechar uma matéria com 2 minutos. É tão difícil você cortar tanto, fica uma coisa tão recortada, às vezes, que eu fico feliz quando a gente tem esse espaço aqui, pra gente poder falar muito mais. Porque imagina esse papo todo nosso reduzido a 2 minutos. É bem difícil. Eu ficava assim, coração na mão. Mas tá tão importante essa fala. Não, mas são 2 minutos. É o que temos ali. E é bom quando vocês têm um espaço como esse para poder abordar e ampliar ainda mais essa abordagem. Eu queria muito agradecer mesmo a oportunidade de falar com vocês, de um trabalho que eu admiro tanto que vocês têm. Sugiro que todo mundo que está nos ouvindo entre aí nos canais do No Olhar. Então, tem o site nuolhar.com, tem o Instagram, qual que é o Instagram mesmo?
Nuolhar.doc.
Nuolhar.doc. E tem também, e tem vários vídeos no IGTV que vocês colocam também lá no Instagram. Tem muita coisa legal. Parabéns pelo trabalho. Fiquei muito feliz, porque para mim tinha mais meia hora aqui, no mínimo, de papo. Mas o espaço aqui está sempre aberto para vocês. Muito obrigado mesmo, viu?
Nossa, muito obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui pelo convite, viu? Obrigada mesmo pela oportunidade. Grande abraço.
Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Mesmo,
agradeço demais você também a abrir essa discussão tão importante nesse momento, né? De como comunicar, de como criar empatia.
Não, aproveitando, a gente recebeu algumas mensagens, nem tive tempo, ó, o Adriano mandando mensagem, falando muito legal esse projeto do diabetes no olhar, uma mudança de vida ao alcance de todos. A Marcela, ó, a Xará, sua, mandou mensagem falando que, cadê aqui que eu perdi? Ó, essa abordagem é muito importante em todas as áreas, ainda mais no jornalismo, parabéns a Ana e a Marcela. E o João falou que assiste a Marcela todos os dias, é fã da Marcela e está muito feliz de ela estar aqui na CBN, perguntou se ela vai trabalhar aqui. Ainda não, né, Marcela? Ainda não. Ela não vai trabalhar aqui, mas está todos os dias na IPTV às 7 alguma coisa, né? 7h10, por aí.
7 horas.
Está por lá e está mandando um beijo para você. Ana, Marcela, obrigado mesmo, viu, por estarem aqui com a gente. O espaço aqui está sempre aberto, viu?
Obrigada e um abração para o pessoal que participou aí também.